Boa tarde, senhores deputados. Temos então hoje a audição do senhor Provedor de Justiça. Eu queria começar por dizer que não estão todos os partidos representados, designadamente o PCP e o Bloco de Esquerda, porque está a decorrer em simultâneo uma audição da Comissão Nacional de Proteção de Dados na Comissão de Orçamento e Finanças, onde estão os senhores deputados desta Comissão, mas obviamente depois terão acesso à gravação e à transcrição da ata desta vinda do senhor Provedor de Justiça a esta Comissão. O senhor Provedor vem na qualidade de representante do Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, dito resumidamente, para nos deixar algumas, enfim, dúvidas e propostas que têm relativamente ao funcionamento deste mecanismo. Portanto, Sr. Provedor de Justiça, faz favor, a palavra então é agora sua.
Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de mais, os meus cumprimentos institucionais e pessoais e, sobretudo, o cumprimento a todo o Parlamento. Sempre entendi que a minha função de provedor tinha uma legitimidade total deste Parlamento. E quando digo legitimidade total, corresponde, na verdade, a uma ideia forte que desde sempre defendi, de que quem elege não é A, B ou C, é todo o Parlamento. E é, portanto, nessa veste e, sobretudo, com esse horizonte teórico, e não só teórico, mas de legitimidade, que me apresento aqui nesta comissão a que Vossa Excelência preside. Permiti-me que teça duas ou três considerações sobre o Estado, sobre a política e sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção. Tentarei ser breve, tentarei não maçar-vos, que é uma coisa particularmente importante para quem tem um trabalho constante e diário de ouvir e de refletir sobre as coisas do Estado e sobre as coisas da governação, e que começaria por salientar aquilo que eu entendo como o Estado. O Estado é um contínuo, não tem hiatos. O que me leva, obviamente, a salientar um ponto particularmente delicado, que é o de muitas vezes se fazerem shortcuts na compreensão do próprio Estado. Isso não representa, em meu entender, qualquer aprofundamento da noção de Estado, bem pelo contrário, representa um apocamento para a noção de Estado. O que é que isto me leva? Leva a que, verdadeiramente, a diferenciação se faça não no Estado, mas na política e, sobretudo, na política partidária. É aí que, verdadeiramente, está o cerne da democracia, é aí que se encontra o sentido último de uma noção forte e não de uma noção fraca ou débil da própria ideia de democracia. E, portanto, este jogo cruzado de várias instituições que fazem, historicamente, a densificação de uma noção de Estado, que é uma criação, uma das criações mais brilhantes do espírito humano, repito, para que não haja menor dúvidas, o que é que isto representa? Representa que a assunção das obrigações do Estado tem que ter um sentido de continuidade. E, portanto, não podemos dizer que o Estado assume uma determinada obrigação e que foi um determinado governo que assumiu essa obrigação, como que atirando a responsabilidade não tanto para o governo, mas para o próprio Estado. E é, portanto, esta ideia de continuidade, é que, obviamente, como já todos perceberam, liga-se à ideia da política, à ideia da política no seu sentido mais nobre, da diferenciação política ou partidária, no seu sentido mais nobre, e que, justamente depois, aparece o próprio Mecanismo Nacional de Prevenção. Isto para dizer o quê? Para dizer que o Mecanismo Nacional de Prevenção resulta de uma obrigação do Estado português, independentemente do momento histórico em que o Estado português assumiu ou deixou de assumir essa obrigação do Mecanismo Nacional de Prevenção. E é isto que eu hoje trazia aqui como pano de fundo explicativo ou tentar explicar a razão de ser desta minha vinda. E a partir daqui, o que eu gostaria de salientar é pura e simplesmente trazer aquilo que o Estado, através, digamos, dos seus éditos mais ou menos impressos em letra de forma, que é o nosso Diário da República, quando, justamente, 13 de dezembro de 2012, assume claramente a criação do Mecanismo Nacional de Prevenção. E ao assumi-lo, assume também, e sobretudo aqui o que me importa é o artigo 18, assume várias coisas, mas uma delas é de que os Estados se comprometem a disponibilizar os recursos necessários ao funcionamento dos mecanismos nacionais de prevenção. Os mecanismos nacionais de prevenção são, como os senhores deputados obviamente sabem, órgãos resultantes das Nações Unidas, com uma carga de independência fortíssima, e o Estado português entendeu, e quanto a mim, justamente nessa ideia de continuidade do Estado português entendeu, e bem, dar ao provedor a responsabilidade do Mecanismo Nacional de Prevenção, mas é preciso que, para que o Mecanismo Nacional de Prevenção possa funcionar e possa ser, digamos, possa não receber a deselegância de poder ser criticado, por não ter uma independência por parte das Nações Unidas quando nos visitam, é preciso criar um corpo mínimo de funcionários, de senhores servidores do Estado, como eu gosto mais de utilizar a expressão do que de funcionários, servidores do Estado, que sirvam o Mecanismo Nacional de Prevenção. Assim, o artigo 18, justamente dessa resolução da Assembleia, cria justamente esta ideia. Os Estados-partes comprometem-se a disponibilizar os recursos necessários ao funcionamento dos mecanismos nacionais de prevenção. É, portanto, aqui uma obrigação de Estado, por isso as minhas primeiras palavras no sentido da unidade do próprio Estado. E nesta perspectiva, o que é que o provedor fez até agora? O provedor, com toda a transparência, e isso vai resultar, obviamente, de uma forma ainda muito mais clara, quando vier aqui entregar à Senhora Presidente o relatório, não só do provedor, mas também do Mecanismo Nacional de Prevenção, isso vai resultar absolutamente indiscutível, o provedor tentou montar toda uma máquina a partir dos próprios, da própria estrutura da provedoria, mas, evidentemente, obviamente que as coisas não dão para tudo. Apesar disso, o mecanismo funciona perfeitamente, com toda a legitimidade, a partir de julho de 2014, e entre julho e dezembro de 2014, apesar de todas estas dificuldades, o mecanismo, que tem fundamentalmente uma função preventiva, enquanto o provedor pode ter uma função preventiva, e tem, indiscutivelmente, mas tem também uma função muito mais interventiva em certas circunstâncias, o mecanismo, pela sua própria natureza e estrutura, é fundamentalmente uma estrutura de prevenção, como o próprio nome indica. Essa estrutura de prevenção leva, ou tem levado, que eu, em tão pouco tempo, permitam-me, mas o mérito não é meu, é das pessoas que comigo trabalham, em tão pouco tempo tivéssemos feito já 19 visitas de prevenção. Portanto, estamos em julho, agosto praticamente não conta, foi de setembro até dezembro, fizemos 19 visitas, incluindo Açores, incluindo as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Portanto, o que não é coisa pouca. E posso dizer também que ontem mesmo fiz uma recomendação, como representante do Mecanismo Nacional de Prevenção, a uma instituição que visitei. Tudo isto, em síntese e em linha de máxima, para trazer a este Parlamento, aqui representado nesta comissão, as preocupações que o representante do Mecanismo Nacional de Prevenção tem para continuar de uma forma digna, a representar o Estado português. Porque, na verdade, enquanto sou um representante em que fui nomeado pelo Estado português para estar nestas vestes, obviamente que eu me tenho que preocupar é também com o Estado. Ou seja, o Estado português não pode dar uma noção de fragilidade perante as Nações Unidas e sofrer, eventualmente, críticas ferozes quando as Nações Unidas nos visitarem. Nesta linha de orientação, que é aquela que eu entendo que é a linha de orientação límpida e clara que deve interceder entre o provedor, nesta veste de representante do Mecanismo Nacional de Prevenção, e também o Parlamento, para trazer este tipo de preocupações a esta comissão. Devo ainda acrescentar que, não obstante este esforço, evidentemente que se fizeram coisas extraordinárias, porque é óbvio que se eu tenho que destacar certo tipo de pessoas, sobretudo assessores, para que fazem as visitas de prevenção, isto tem um custo, tem o custo de, obviamente, essas pessoas não podem estar, não têm o dom da ubiquidade, ainda não têm esse dom da ubiquidade e, portanto, não podem estar na provedoria e, portanto, não podem estar, no fim de contas, a fazer o papel primordial delas, que é justamente de satisfazer os anseios dos meus concidadãos, dos nossos concidadãos, nesta circunstância, a resolver todos os seus problemas de natureza da defesa dos direitos fundamentais. Em suma, o que eu pedia a esta comissão e alertava a esta comissão é que as coisas não podem continuar deste jeito. Há que criar um quadro mínimo, e eu sou minimalista não só em termos estéticos, mas também em termos éticos e, mais do que isso, sou também em termos quase políticos. Não obstante, com toda a sinceridade, não estar aqui a fazer a defesa de Santo Agostinho. De qualquer maneira, o que eu queria salientar era a ideia de, sem um corpo mínimo, de um senhor, alguém com um mínimo de especialidade, com um senhor servidor do Estado de quadro intermédio e com aquilo a que eu poderia chamar uma pessoa executiva, verdadeiramente o mecanismo nacional de prevenção pode colapsar, pode colapsar. E isso não é bom. Não é bom, não é bom para o Estado português. E é esse é que é o ponto absolutamente essencial das preocupações que eu aqui vos trago. E era em linha de máxima este tipo de considerações que eu hoje aqui trazia e, desde logo, agradecendo de uma forma muito intensa ao Sr. Presidente, que de uma forma gentilíssima me recebeu primeiro para nós nos conversarmos, para trazer e para avaliar a densidade do problema e depois, obviamente, é só perante esta Comissão que, neste momento, o problema está verdadeiramente a ser posto em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Provedor de Justiça, professor Fari Costa, pela apresentação desta sua sugestão, que é uma sugestão importante, e dando agora a palavra aos seus deputados, começo o Sr. Deputado Neto Brandão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, como sempre, expressar o gosto que tenho de rever o Sr. Professor Faria Costa, neste caso, como Sr. Provedor de Justiça e Mecanismo Nacional de Prevenção. Eu peço desculpa se algumas das perguntas que iria colocar, elas vêm do facto do relatório ainda não estar disponível e, portanto, antecipadamente, peço desculpa para a eventualidade de alguma dessas questões que coloque. Deveria ser do meu conhecimento, mas manifestamente não foi. E relativamente às questões que teceu há início, obviamente queria, na parte em nome da bancada do Partido Socialista, reforçar a legitimidade que o Sr. Provedor tem e, portanto, que não haja e não há seguramente qualquer equívoco sobre essa matéria. Mas devo dizer também que, relativamente às questões das prisões, há muito que elas vêm merecendo a nossa preocupação, até porque entendo que, e partilhando dos considerantes que expôs sobre a natureza do Estado que se sobrepõe a qualquer conjuntura, a verdade é que a conjuntura também tem repercussão sobre as prisões e nós vivemos uma situação preocupante de um movimento de tenaz sobre as prisões, que, por um lado, se constatamos uma sobrelotação inaudita das prisões, por outro lado, preocupa-nos sobremaneira os relatos que nos vão chegando das consequências dos cortes nas prisões, sendo certo que todos nós facilmente anteciparemos que, se já são complicados cortes em serviços com uma visibilidade corrente, zonas de particular opacidade, como são, por natureza, as prisões, nos devem preocupar muito mais. Do mesmo modo que os dados do RASI, relativamente ao sistema prisional, que aliás referem 14.003 reclusos à data de 31 de dezembro de 2014, portanto, inequivocamente uma situação de sobrelotação, são também verdadeiramente preocupantes, nomeadamente no que diz respeito a um número como o de 22 suicídios ocorridos nas cadeias. É um número verdadeiramente preocupante que multiplica por 3 aqueles que tinham ocorrido 3 anos antes. É evidente que cada situação é, do ponto de vista psicológico, única, mas não podemos deixar de questionar o sistema de prisões e perguntar ao Sr. Provedor se mereceu alguma preocupação e se tem alguma informação a prestar-nos sobre isso. O Sr. Provedor referiu há pouco que procedeu a 19 visitas. Eu acho que peca por modéstia a sua própria declaração. É que o relatório, os dados que constam do próprio site do Provedor de Justiça...
É dezembro de 19. Do mecanismo.
Portanto, estão aqui 21, portanto, entretanto... Mais dois, certíssimo. Sendo certo que, na distribuição por distritos, nós constatamos que foram visitados 4 dos 18 distritos, portanto, num exercício de aritmética simples, cada visitador terá ficado a seu cargo com 2,3 visitas e, portanto, eu perguntava, aliás, pela simbologia como a senhora, como o Sr. Provedor bem sabe, a senhora Presidente da Assembleia da República, ela própria resolveu associar-se a uma deslocação, a um estabelecimento prisional, e, portanto, perguntava também se o Sr. Provedor, ele próprio, entendeu fazê-lo, e nesses termos em que estabelecimento, e, portanto, mas sobretudo, e para se sintetizar, porque nós queremos é ouvir aquilo que o Sr. Provedor tem a dizer-nos sobre esta matéria, considerando entre as suas competências a possibilidade de fazer recomendações às autoridades competentes e, sobretudo, a apresentação de propostas e leis relativamente à alteração de legislação e projetos relativamente às matérias, eu perguntava muito diretamente quais recomendações o Sr. Provedor já fez e, sobretudo, para além destes considerandos que teceu de que esta situação não pode manter-se, quais são os reptos que nos lança a nós, legisladores, que possamos ir acolher esta preocupante realidade, sendo certo que, e lembro-me de um ilustre professor de Direito Penal que há décadas travei conhecimento, que de facto também a dignidade dos Estados se afere pelo modo como trata aqueles que são os seus cidadãos menos afortunados e, entre os afortunados, aqueles a quem o Estado entendeu privar da liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria referir o seguinte. Tão importante como aquilo que o Sr. Deputado acaba de referir é a questão posta pelo Sr. Provedor de Justiça, que é qual o enquadramento deste mecanismo e a importância da sua independência face aos restantes poderes e a necessidade de que, a curto prazo, essa independência dê sinais de existir, porque as Nações Unidas brevemente virão a Portugal e farão uma avaliação. E foi esta disponibilidade que o Sr. Provedor veio pedir aos seus deputados, não é?
Eu não deixarei de responder.
Sim. A proposta já tinha sido apresentada. Mas, Sr. Provedor, eu vou juntar as perguntas. Sr. Deputado Hugo Veloso, faz favor.
Muito obrigado. Naturalmente que, em nome do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD, muito agradecemos a presença do Sr. Provedor de Justiça, dizendo que a sua legitimidade para cá estar é a legitimidade total, porque entre o Parlamento e a Provedoria de Justiça sempre houve uma ligação total, objetivos comuns, de defesa daquilo que foi o conceito que aqui deu o Sr. Professor Faria da Costa sobre aquilo que deve ser o Estado. E, portanto, sobre isso é um enorme gosto tê-lo aqui, em qualquer circunstância, nomeadamente nesta. E um primeiro comentário que gostaria de dizer é que, quando soube que havia esta audição, estive a fazer um estudo desta situação e cheguei à conclusão que a criação deste mecanismo em Portugal, titulado por Vossa Excelência, lembrei-me daquela frase que é mais vale tarde do que nunca, porque a criação de um mecanismo deste tipo já vem desde o século passado numa Assembleia Geral das Nações Unidas, os anos foram passando até que em 2002 foi realmente sugerido aos países membros a criação de um mecanismo nacional. Mecanismo nacional que acabou por ser implementado ou concretizado na lei em 2013. Pronto, aqui está a tal frase do mais vale tarde que nunca. E foi Vossa Excelência, enquanto Provedor de Justiça, que pouco depois tomou posse e ficou com este encargo. Ficou com este encargo, que é verdadeiramente um encargo, mas um encargo altamente positivo e importante para o país, da imagem do país, porque estamos a falar realmente de um mecanismo de prevenção contra a tortura, outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Portanto, isto é obviamente uma matéria da maior importância. Naturalmente que gostei muito de ouvir a intervenção de Vossa Excelência, nomeadamente com a moderação, mas também com o sentido daquilo que deve ser o papel de quem tem a seu cargo este mecanismo de prevenção. Naturalmente que, e é a primeira questão que eu iria pôr, é porque Para nós, penso que seria fundamental, para além daquilo que disse o Sr. Presidente e que já ficámos alertados, aliás, só uma nota à margem, eu vim aqui ver qual era o orçamento para 2014 e vi que o orçamento era 31 mil euros. Portanto, obviamente que não. Havia uma pessoa que costumava dizer no comments. Não, exatamente. Pois, no comments. Pronto. E, portanto, nós, é óbvio que exercer este tipo de atividades com falta de meios, lhe digo sinceramente, isto não é de agora, isto é de sempre. É de sempre. Não me recordo de ouvir nenhum titular de órgãos que dimanem da Assembleia da República ou outros deste tipo, todos eles importantes, que não se queixem quando nós vamos ver o orçamento e temos que concordar um pouco com isso, que os orçamentos são realmente insuficientes. Portanto, as questões que eu iria pôr têm a ver também, de certa forma, com isto. Ou seja, eu, por um lado, vai ser fundamental sabermos com estes meios o que é que foi possível fazer, já aqui foi dita alguma coisa, nós sabemos que já pessoas a visitar prisões para exatamente fazerem naturalmente os seus relatórios, os seus pontos de vista sobre o que se passa nesta matéria, e portanto a pergunta muito concreta é se o Sr. Provedor nos poderá dizer quando é que vamos ter aqui o relatório, porque essa matéria de saber o que é que se passou nessas visitas é algo já de muito objetivo e fundamental para nós em termos daquilo que é o papel dos deputados na fiscalização que devem fazer do que se passa, nomeadamente, neste caso, nas prisões, nesta perspectiva. Portanto, esta era a primeira questão, eu espero, eu já estive aqui a saber, normalmente os relatórios vêm sempre aí por volta de abril, maio, portanto, estamos à espera que... Muito obrigado. Pronto. Exatamente. Pronto. Muito bem. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se, e isto parece-me fundamental quando estive a ver estas competências, que é a ligação internacional a outros países nesta matéria do Mecanismo Nacional de Prevenção. Quer na atuação do próprio mecanismo a nível interno, quer na sua ligação com os mecanismos nacionais de outros países nesta matéria. Eu penso que isso será fundamental, porque é nessa interação, julgo eu, que todo um trabalho deverá ser feito. Uma terceira questão, que se prende com tudo o que já aqui foi dito, nomeadamente com a questão dos meios, é quando é que Vossa Excelência, Sr. Provedor de Justiça, porque há uma estrutura que está previsto ser concretizada, que é a estrutura do Mecanismo Nacional de Prevenção, que é uma estrutura que tem órgãos próprios ou formas de funcionamento próprios, quando é que pensa que essa estrutura poderá estar concretizada? De qualquer maneira, eu vou dar uma palavra final, não vou demorar mais, nem vou pôr mais questões, até porque penso que o Sr. Provedor também já percebeu aquilo que eu, de certa forma, de um ponto de vista pessoal, aqui disse, mas que é uma coisa que vem de há muitos anos, da falta de meios de alguns mecanismos. Nós ouvimos realmente quase todas as entidades, quer as que dimanam da Assembleia da República, quer outras entidades, sempre com um pouco com esse problema, mas esse acho que é um pouco o fatalismo deste país, que depois às vezes não há meios para se poder concretizar todas as funções, que são nobres. Esta função do Mecanismo Nacional de Prevenção é uma função altamente nobre que Vossa Excelência tem para desempenhar e, portanto, termino com essa palavra de apoio para aquilo que for necessário da parte da Assembleia da República no sentido de concretizar da melhor forma este papel do Mecanismo Nacional de Prevenção. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Provedor, dizer-lhe, agradecer-lhe a sua presença e os esclarecimentos que nos traz e o tema que nos traz. Obviamente que, enfim, eu penso que a sintonia de todos os grupos parlamentares com a instituição da Provedoria, com o seu papel e com o seu modelo é já clássica da nossa democracia, portanto não tem discussão, e desse ponto de vista subscrevo obviamente o que disse o Sr. Deputado Neto Brandão a propósito da questão da legitimidade que o Sr. Professor invocou e invocou bem. Em relação às questões que aqui nos traz e esta matéria de, enfim, de tortura, tratamentos cruéis, desumanos, eu acho que uma questão que passa sempre um bocadinho por este assunto, quer queiramos, quer não, na sociedade portuguesa, e alguém aqui falou também no não conhecimento do que se passa muitas vezes para lá das portas, por exemplo, de um estabelecimento prisional, mas todos nós em Portugal temos sempre um bocadinho a noção, ou seja, corremos o risco de ser dominados por um certo conceito de brandos costumes que temos, que está interiorizado na sociedade portuguesa e depois pode não corresponder à realidade exata de determinado tipo de situações. Ou seja, nós achamos, nós, cidadão comum, nós, políticos, que determinado tipo de situações não são comuns na sociedade portuguesa, não são prática habitual, e isso pode esconder situações que efetivamente possam existir. E por isso é particularmente importante o tema, o assunto e o mecanismo em si mesmo. Em relação ao mecanismo, confessando em parte a minha ignorância, Sr. Professor, perceber mais como é que ele funciona, ou seja, funciona só na base de alertas, na base de queixas, só de forma de visitas e de forma preventiva, tem outros mecanismos de atuação que permitam, enfim, ser mais eficaz e atuar até contra, se necessário, as entidades, ou passando para além daquilo que pode ser o fundamento e a razão de queixa, que isso é que é o essencial para garantir eficácia neste tipo de situações. Limita-se, obviamente, e centra-se em larga medida no meio prisional, mas vai provavelmente a outras realidades e outras situações, ao meio hospitalar, por exemplo, onde este tipo de situações poderão, penso eu, ocorrer, e portanto deixo-lhe também essa pergunta. Situações outras óbvias de detenção e situações de detenção provisória, inclusivamente. Portanto, o seu âmbito. Depois registar que grande parte das informações e dos dados que temos se centra localizada, designadamente no norte do país e em particular no distrito do Porto. Alguns das queixas e das visitas que foram feitas concentram-se um bocadinho aí, portanto perguntar-lhe também se existe alguma razão para isso. E por último, não me querendo alongar, e respeitando a ideia que o Sr. Professor também nos deixava de sermos eficazes, não longos, não correndo por isso o risco de ser maçadores na nossa análise e na nossa apreciação, perguntar-lhe só de que forma se poderemos, obviamente, melhorar este caminho, melhorar este mecanismo, enfim, se a questão é uma questão, ou seja, o Sr. Professor de alguma forma dá-nos a ideia de que ele é ainda insuficiente e, portanto, como é que nós o poderemos tornar, como é que nós podemos garantir a sua suficiência? É uma questão de meios, é uma questão de métodos, é uma questão de formas de atuação, portanto, como é que nós poderemos resolver? Por outro lado, registar, terminando onde comecei, que muitas vezes nós temos alguma contradição entre uma ideia que nós temos, que este não é um problema central na sociedade portuguesa, e relatórios que nos vão chegando de várias instituições que às vezes nos denunciam situações que obviamente têm que merecer atenção e preocupação. Quer dizer, portanto, sabermos isso exatamente, registando obviamente e designadamente no caso de prisional, que há uma série de questões, e há uma série de questões de fundo, que a não serem resolvidas obviamente levarão a situações preocupantes do ponto de vista dos direitos humanos. Registando logo à partida, isso foi matéria aqui de conversa ao longo, enfim, dos quantos anos que eu já aqui vou estando, com vários responsáveis políticos de várias maiorias e de vários governos, que o país de facto não tem um investimento, a democracia portuguesa praticamente não tem grandes investimentos significativos em matéria prisional, quer dizer, portanto não é sequer uma questão deste momento ou deste governo, quer dizer, desde que estamos em democracia que não há grande investimento nesta matéria, o que significa depois situações de dificuldade, muitas vezes de sobrelotação, provavelmente, e tudo o que lhe está associado e tudo o que representa preocupação em termos de direitos humanos. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Lobo, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou do Sr. Provedor, os colegas e as colegas, e não pretendo fazer uma intervenção, mas apenas uma evocação, e ela me limitar. Recentemente passou, não sei se por esta comissão, mas julgo que sim, mas se não foi por esta, foi pela Comissão de Assuntos Europeus, um projeto de regulamento, sobre o qual já foi emitido parecer, referente à proibição do comércio de bens ou prestações de serviços que sejam suscetíveis de induzir ou provocar tortura. Ou seja, a questão, para além de inscrita já na União Europeia, tem o perímetro mais vasto mundial que o Sr. Provedor já referiu. E nesse projeto, ou nessa proposta de regulamento, se define um novo conceito de tortura. Recordo-me de que o artigo 3º, salvo erro, não tenho aqui presente, mas recordo-me de ter falado nisso, define o conceito objetivo de tortura, que se conexiona com os passos e com a dimensão e a funcionalização do espaço no sentido de propiciar uma habitação razoável ou um modo razoável de estar. Era esta dimensão, inscrita já na União Europeia, em conjunção com aquilo que o Sr. Provedor referiu, e o novo conceito objetivo e evidentemente subjetivo de tortura, inscrito já no direito comunitário, que eu queria aqui evocar, para o domo sua, se assim me permite. Muito obrigado, Sr. Provedor.
Muito obrigado. Eu não sei se poderemos dizer, Sr. Provedor, que o mecanismo não funciona. Vai funcionando com base no voluntarismo de Vossa Excelência e da Provedoria de Justiça. E não é isso que internacionalmente estão à espera do mecanismo. Sr. Provedor, estas perguntas todas, faz favor, tem agora a palavra.
Muitíssimo obrigado pelas perguntas. Não direi, através da frase do politicamente correto, que todas elas foram entusiasmantes, porque eu não tenho muito esse hábito de seguir o politicamente correto, mas direi que todas elas tocaram pontos diversos daquilo que é absolutamente essencial e da razão pela qual eu estou aqui. Em primeiro lugar, houve e há aqui um elemento que deve ser destrinçado claramente. Eu estou neste momento aqui, mas responderei também sem qualquer dificuldade, como provedor, eu estou aqui como representante do Mecanismo Nacional de Prevenção. E muitas das questões que me foram postas enquanto provedor. Enquanto provedor, nomeadamente pelas questões que o Sr. Neto Brandão pôs, são de uma acuidade e de uma pertinência, e que foram, aliás, também depois reforçadas pelo Sr. Telmo Correia, que é justamente a ideia que passa de que eu tenho uma função como provedor reativa, isto é, eu aceito a queixa e só depois é que atuo. No Mecanismo Nacional de Prevenção é precisamente o contrário. Precisamente o contrário. É claro que eu também, como provedor, posso e faço muitas vezes, por moto próprio, abrir processos sem qualquer espécie de queixa. Aliás, devo salientar que, infelizmente, com alguma sensibilidade política, tenho aberto alguns processos sem queixa, que depois vieram, efetivamente, a verificar-se que tinha mais do que razão a minha abertura de processo. Estou a pensar num caso de, eu não queria utilizar as palavras fortes, de trabalho forçado que se passou neste país e que não houve nenhuma caixa, do qual eu depois mandei abrir um processo especial e que depois se veio verificar que tinha razão de ser esse, aquilo que eu tinha, tinha sido sensibilizado por vários sinais que me foram dados através de várias fontes de informação, e muito concretamente estou a pensar no trabalho forçado que em muitas circunstâncias se passou no Alentejo. Portanto, eu, enquanto Mecanismo Nacional de Prevenção, representante do Mecanismo Nacional de Prevenção, não tenho que esperar nada. É, aliás, minha função de ter uma característica interventiva, mas também com uma outra nuance. Enquanto eu faço as inspeções como provedor, e são inspeções que são claramente globais e podem ter um sentido global, o Mecanismo Nacional de Prevenção é muito cirúrgico. Ou seja, as coisas que, as inspeções que eu faço, enquanto por determinação do próprio Mecanismo Nacional de Prevenção, são cirúrgicas. Isto é, ver, por exemplo, qual é a quantidade de comida, quantos gramas, saber quantos metros cúbicos tem a cela. E, sobretudo, e aqui mais uma vez saliento, que se as prisões, como todos nós sabemos, são espaços concentracionários, mas não são os únicos espaços concentracionários da nossa sociedade. Nós temos espaços concentracionários, em termos criminológicos, é assim que nós definimos as coisas. Isto não tem nada de significado semântico, de pejorativo, tem um significado criminológico próprio, os hospitais psiquiátricos são outras dessas realidades, e obviamente, os chamados conventos também são, em termos criminológicos e em termos sociológicos, é isto que é que normalmente se define assim. Ora, as prisões são elementos, são instituições que têm características muito próprias e, portanto, aí eu tenho claramente uma função de intervenção, mas como provedor. E, respondendo às pessoas e aos senhores deputados que me tocaram no problema das prisões, devo dizer que sou, como devem calcular, das pessoas, enfim, não reivindico para mim, nunca reivindiquei para mim qualquer primazia em nada, muito menos do ponto de vista intelectual e muito menos do ponto de vista moral. Acho que nós, como atuando democraticamente, nós devemos ter um sentido de partilha da responsabilidade moral, mas não nos devemos erigir, eu pelo menos jamais me erigirei em qualquer ideia de mentor ou defensor de uma certa moralidade. Mas para dizer o quê? Para dizer que aquilo que verdadeiramente importa quando eu vou às prisões, e vou a muitas, e o que me importa ver é uma certa ambivalência, não só daqueles que estão presos, mas também daqueles que guardam os presos. Isto é, há aqui uma preocupação absolutamente essencial da minha parte, e estou a falar agora como provedor, que é ver não só as condições dos presos, mas também as condições daqueles que guardam os presos. Isto é, perceber a instituição na sua globalidade e não pura e simplesmente numa ideia setorial. Porque tudo isto é altamente complexo. E é através de uma compreensão, tanto quanto possível, global, holística, que eu posso fazer, é que verdadeiramente eu posso tentar perceber qual é, por exemplo, o regime educacional que, ou qual é a proposta educacional que se pode integrar para um determinado recluso XYZ. Isto é absolutamente essencial como provedor. Esta é uma dimensão do provedor. E aqui posso dizer com toda a sinceridade que tenho pessoas na assessoria de uma abnegação e de uma entrega inexistíveis. Pessoas, senhoras e senhores, mas devo dizer que o corpo mais interventivo nesta dimensão, é um corpo até de senhoras, com uma entrega a qualquer hora da noite, a qualquer hora do dia, eu peço e imediatamente as pessoas se dirigem a essa prisão, quando há um motim, quando há uma refrega, quando há uma rixa, quando há uma morte. E muito antes, às vezes chegamos mesmo antes de chegarem outras instituições que, em meu entender, deviam ter chegado primeiro. Mas isso são contas do outro usuário. Portanto, nessa dimensão, eu atuo como provedor. Claro que quando eu vou como mecanismo, eu não vou tentar perceber qual é a rácio entre verdadeiramente o conjunto de pessoas ou aquilo que o espaço para o qual existe. Eu aí vou tentar, por exemplo, de uma forma direta, saber quanto pesar a comida, provar a comida. Por exemplo, é muito interessante, e sou uma experiência pessoal. Num determinado estabelecimento prisional, obviamente visitas surpresa, aleatórias, provei a comida, normalissimamente, evidentemente, uma comida razoável, bem temperada, com dieta, e passado um dia, num outro estabelecimento, fui provar a comida, e aí a coisa era um desastre autêntico, e fiquei perplexo, disse, mas o que é que se passa? E o senhor diretor disse-me, não, mas é o mesmo fornecedor. E eu fiquei ainda mais perplexo, porque então disse, das duas uma, ou o senhor diretor disse para mim, obviamente, disse para mim, ou o senhor diretor deste estabelecimento não prova a comida, pode acontecer, ou verdadeiramente o senhor diretor deste estabelecimento não cumpre o seu dever, que é de pressionar o fornecedor a cumprir o caderno de encargos. Isto é, claro que se eu não tivesse ido ao segundo estabelecimento, eu tinha ficado com uma impressão favorabilíssima relativamente à parte da dieta. Agora, quando isto é feito de uma forma constante, e por isso é que eu queria dizer, este tipo de atuação por parte da prevenção tem que ser constante. Isto é, eu vou hoje visitar um estabelecimento e o senhor diretor não pode pensar que eu amanhã não vou outra vez lá. Este é que é o ponto essencial. Mas para isso eu preciso de um corpo mínimo. Porque, evidentemente, que todos nós sabemos das leis da vida. A pessoa vai e o seu diretor diz, bem, este só com probabilidade aparecerá daqui por uns meses. Mas se eu aparecer no dia depois, ou aparecer 2 dias depois, o seu diretor a seguir já não vai pensar assim. Já não vai pensar assim. E ao falar disto, por exemplo, a mesma coisa que... Agora, atenção. Eu, ao dizer isto, não estou de modo nenhum a criticar no sentido destrutivo as formas institucionais e de direção que em muitas circunstâncias são de uma abnegação também extrema. Por exemplo, fui visitar um centro de detenção de jovens adultos e aí notei um esforço absolutamente fantástico, de tentar integrar num espaço físico, todo ele criado para o género masculino, um conjunto de meninas que tinham vindo de Vila do Conde. Mas um esforço fabuloso, evidentemente com falhas. Porquê? Porque dentro dessas meninas nós tínhamos detectado 3 casos de gravidezes. Ora, uma delas, quando eu estava lá, estava no hospital precisamente para o parto. E duas meninas tinham tido os filhos e digo meninas porque são jovens adultos, mas crianças, autênticas crianças, e que naquela circunstância tinha que, pura e simplesmente, se arranjar quartos individuais para estar a mãe e o filho. Portanto, há casos de autêntica abnegação, torno a dizer a palavra exata, de autênticos de abnegação, de pessoas que estão à frente desses estabelecimentos e que fazem tudo, mas tudo, para dar a melhor forma. Agora, pura e simplesmente, não podem inventar soluções, não podem inventar soluções. Isto em relação às prisões e sobretudo com um ponto particularmente sensível de nós termos consciência que esta é uma questão e que eu inteiramente aberto, se me permitis, quando esta comissão assim o entender, de vir aqui falar profundamente sobre o problema das prisões, não só como provedor, mas também como professor de Direito Penal, posso vir aqui com toda a limpidez, com toda a transparência, trazer aquilo que eu entendo que se deve fazer no campo das prisões e qual é a minha experiência como provedor nesta dimensão. Portanto, Sr. Deputado Neto Brandão, digo-lhe com sinceridade que se é esse é um seu problema, não é menos o meu problema a toda esta dimensão das prisões e da dor que se vive por trás desses meios, que são meios concentracionários, queiramos ou não. Depois, vamos agora então à tal veste do mecanismo. A veste do mecanismo, e aqui... Como é que nós atuamos? Verdadeiramente o mecanismo já existe. O mecanismo existe e existe a funcionar. Existe a funcionar, nós temos um conselho consultivo, desse conselho consultivo fazem parte várias pessoas, depois temos um conselho, temos uma comissão de visitadores. Comissão de Visitadores, desse Conselho Consultivo faz também parte, por exigência das próprias Nações Unidas, instituições da sociedade civil, fizemos uma pequena abertura e concorreram duas instituições da sociedade civil com uma ligação clara e inequívoca a esta matéria, que é o caso da APAV e da Amnistia. E, portanto, este Conselho Consultivo depois é ainda fechado por representantes, quer do Ministério Público, do Conselho Supremo do Ministério Público. Vossa Excelência também faz parte, a Assembleia também está representada nesse Conselho Consultivo, do Ministério Público, do Conselho Supremo da Magistratura, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos psiquiatras, dos psicólogos, e a ordem dos advogados, e depois temos ainda três personalidades de escolha pelos critérios de idoneidade cívica, de claramente estar acima de qualquer suspeita, e dessas três individualidades, como está no próprio site do mecanismo, porque eu tenho que ter muito cuidado em termos internacionais, quando estou a falar do mecanismo, eu não posso falar de provedor, porque senão as coisas complicam-se muito. Portanto, no site do mecanismo, que está encrustado no provedor, mas é do mecanismo, tenho o gosto e a honra das pessoas terem aceitado, não só o Sr. Jorge Sampaio, como também o Sr. Adriano Moreira e o Sr. Anselmo Borges. Todos eles, três personalidades de espectros diferentes, de sensibilidades diferentes, mas todos eles acima de qualquer suspeita sobre o sentido de estar acima de uma compreensão meramente de um jogo político ou partidário. E, portanto, este mecanismo funciona, este Conselho Consultivo funciona,
E, pura e simplesmente, e esta comissão de visitadores também funciona. Porquê esse veso meu não foi um veso do Norte, Sr. Deputado Telmo Correia, com toda a sinceridade? Não tenho qualquer espécie de... Não, foi uma questão logística, isto é, em dois dias fizemos praticamente, varreu-se aquilo que se podia varrer da parte Norte. Em dois dias, fazendo-se equipes de visitadores de duas pessoas, e, portanto, foi única exclusivamente. Já está a ser estudado uma equipe de visitadores da parte sul e, obviamente, temos que ir também ao interior profundo. A razão foi perfeitamente logística, de circunstância, e não tem qualquer outra espécie de razão. O Sr. Deputado, o Govelosa, levantou uma questão interessantíssima. Não obstante ser recorrente, é das questões mais importantes e que vale a pena ser discutida. O Sr. Deputado disse, e bem, que historicamente o sentido que nós temos é que todas as pessoas, quer as instituições que resultam da legitimidade da Assembleia, quer outras, mas eu aqui permito-me salientar uma coisa. Eu sou, o provedor é a única instituição de legitimidade indireta, que é órgão do Estado. Portanto, há diferenças substanciais. Portanto, eu sou o provedor, é a única instituição de legitimidade indireta que é órgão do Estado. Todas as outras que têm legitimidade indireta não são órgão do Estado. E, portanto, mas há aqui, e agora voltando à questão que o Sr. Deputado levantou, e que para mim é um ponto, isto é, o problema, historicamente, nós, não, isto já não é só do século XX, se nós formos ao século XIX, a mesma coisa. O Estado português, em muitas circunstâncias, gosta e talvez seja muito voluntarista no sentido de assumir obrigações internacionais que depois, à partida, tem dificuldade em geri-las do ponto de vista financeiro. Portanto, esta tem sido a trajetória inequívoca desde o século XIX até aos dias de hoje. O Estado assume obrigações internacionais, é voluntarista e talvez o deva ser, não estou a fazer nenhuma crítica, e talvez o deva ser, é voluntarista, mas depois, obviamente, quando se chega à hora da verdade, as coisas são muito mais difíceis. E, portanto, aí estou absolutamente de acordo com aquilo que o Sr. Deputado disse e, mais uma vez, reforço também uma outra questão que foi salientada pelo Sr. Deputado João Lobo, que é o conceito de tortura. Este conceito de tortura, que foi trazido pelo campo do direito europeu, não é o conceito de tortura que nós, penalistas, utilizamos. Não é de modo nenhum o conceito de tortura que nós, penalistas, utilizamos. E como todos, enfim, sabemos, não se chegou ainda a um conceito minimamente comum sobre o que deve ser a tortura. Temos elementos, eu chamaria que hoje o conceito de tortura é ainda, em termos pictóricos, está ainda numa fase de pontiismo, uma fase de Pissarro. Portanto, um ponto ali, um ponto acolá, mas nada mais do que isso. Todavia, nota-se que mesmo fora do direito penal, e isto é também uma certa ideia de humildade que os penalistas têm que ter, de que estes conceitos não são só do direito penal. E, portanto, há também aqui nós temos que assumir uma certa humildade nisto, que podem outros ramos do saber trazer os conceitos de tortura. E, portanto, aí estou de acordo, mas, felizmente ou infelizmente, para o ponto do que toca portanto, o Mecanismo Nacional de Prevenção, este conceito de tortura, felizmente, ainda não deve ser aqui trabalhado. Portanto, nós trabalhamos neste ponto ainda com os conceitos de tortura tipicamente trazidos pelo campo do direito penal e, sobretudo, pelas organizações internacionais. Eu não vou maçar-vos mais, mas gostaria, em termos de apreciação final, de, obviamente, toda esta matéria ter uma repercussão internacional extraordinária. Nós podemos fazer tudo, podemos fazer tudo bem, podemos estar a trabalhar da melhor forma, mas chega uma equipe das Nações Unidas e chega fisicamente a mim e diz-me: meu caro senhor, mostre-me quais são as suas possibilidades, quais são os seus funcionários, etc, etc. Mostre-me o seu espaço físico. E eu não lhe posso mostrar. Ou seja, posso-lhe mostrar, porque apesar de tudo, posso-lhe dizer o meu espaço físico. Dentro da provedoria criei um espaço físico diferente. Mas não lhe posso dizer, eu tenho X, Y e Z como funcionários do mecanismo. Não tem. Isso não tem. E, portanto, posso-nos mostrar o trabalho, fizemos isto, 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 isto. Posso dizer que este Conselho Consultivo é absolutamente independente. Posso fazer isso. E, portanto, nesse sentido, o Estado português está salvaguardado. Agora, não se pode aguentar muito mais tempo esta situação. E, portanto, o que eu pedia, em termos de conclusivos, era, e justamente para fechar e para não amassar mais esta comissão, era trazer uma pequena alteração à lei orgânica da provedoria, uma pequeníssima alteração à lei orgânica da provedoria, em que justamente se pudesse fazer uma alteração ao artigo 27 desta lei orgânica, em que se diria uma coisa do género: para além do limite previsto no número anterior, podem ser adicionalmente nomeados até mais 3 especialistas para específica coadjuvação do provedor no exercício das suas funções como mecanismo nacional de prevenção no quadro do protocolo facultativo à Convenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis ou degradantes. Isto é, fazer-se uma pequeníssima alteração, uma alteração cirúrgica à lei orgânica do provedor, e pedindo, como veem, eu sou relativamente sensato, porque na defesa dos direitos humanos devemos ser insensatos. Portanto, quando fazia uma blague, neste sentido, eu só pedia que a lei entrasse em vigor em 2016, ou seja, para que se pudessem fazer, enfim, os acordos necessários com o Orçamento do Estado para 2016. E era, portanto, esta é uma coisa cirúrgica, porque com 3 servidores do Estado perfeitamente autonomizados do provedor, já tenho um corpo operacional que posso mostrar às Nações Unidas, porque mostrar às Nações Unidas, como devem calcular, são pessoas altamente experientes e não lhes basta dizer: olha, eu tenho aqui uma sala, tenho aqui uns dossiers. São pessoas que conhecem muitíssimo bem como as coisas funcionam e, portanto, não é isso. Não é por, não, e, sobretudo, uma das coisas que me habituei na vida universitária, e aqui também, é nunca ser, ou tentar ser, é pâté le bourgeois, que é a pior coisa que se pode fazer, sobretudo quando são pessoas com um conhecimento do mundo, um conhecimento das coisas absolutamente extraordinário. E, portanto, o que eu pedia a esta comissão, e de uma forma muito particular ao Sr. Presidente, era que se fizessem todos os esforços, mas aqui eu diria todos,
mas são mesmo todos, para que isto pudesse entrar no orçamento de Estado para esse momento. E, mais uma vez, muito obrigado por me terem ouvido.
Muito obrigado, Sr. Provedor. Quando eu dizia que o mecanismo não funcionava, era precisamente no sentido que o Sr. Provedor acaba de explicar, não é? O Sr. Provedor, com certeza, nos vai deixar essa minuta e nós trabalharemos sobre essa minuta. E, mais uma vez, muito obrigado. E, principalmente, muito obrigado pelo respeito pelo Parlamento, porque se não tivesse respeito, não tinha recorrido para fazer essa alteração. Muito obrigado, Sr. Provedor. Srs. Deputados, boas tardes e muito obrigado.